Nós na Fita, a rádio que é só poesia.
Web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma da mão.
Pra quê? Tanta desilusão no meu viver.
Saudações, amigos das letras. Nesta semana vamos falar sobre um livro intitulado O Sol na Cabeça, que foi lançado 2017, 2018 pelo escritor brasileiro Geovane Martins. Claro, antes da gente falar sobre o livro, tem que apresentar esse escritor que virou uma febre literária desde o ano de 2018, depois do lançamento desse livro. O Geovane Martins, então, ele nasceu em 1991 em Bangu e ele já fez de tudo na vida, né? Antes de ser escritor, né? Lá no Rio de Janeiro. Já foi homem placa, ele já foi atendente de lanchonete, garçom, funcionário de buffet infantil e também de barraca de praia. E o Geovane Martins, então, ele é filho de uma cozinheira com um jogador de futebol amador. Antes do Geovane Martins decidir anunciar para a família, decidir que ele viveria da escrita, de ser um escritor, né? E essa paixão que ele tinha pela literatura desde a infância, porque a avó lia para o Geovane os gibis da Turma da Mônica, e aquilo causou uma grande influência na vida do Geovane. Em 2013, então, o Geovane ele participou da festa literária das periferias, da FLUP, e ali as coisas começaram a mudar para o Geovane. Em 2015, ele participou da mostra paralela da festa literária de Paraty, a FLIP, e retornou em 2017. E ele, já naquela ocasião, ele já tinha os rascunhos, né, do Sol na Cabeça e na mochila. E nesse momento, nesse período, então, o Geovane Martins ele conheceu o Antônio Prata e o Antônio apresentou ele a um editor da Companhia das Letras, e aí o resto da história foi na Companhia das Letras que o livro Sol na Cabeça foi publicado em 2018. O Sol na Cabeça é uma coletânea de 13 contos, né, que mostram, não se sabe se é uma coisa semi-biográfica ou muito da influência do que o Geovane viveu. São 13 contos que não tem uma ligação uma com a outra, mas tem os temas parecidos, que a realidade é a dicotomia, né, entre o morro e o asfalto, né, entre a favela e a vida urbana, né, entre a favela e os playboys. Então tem toda essa dicotomia, ela está sempre presente. A questão das drogas, da polícia, são temas que são sempre alvo, né? São sempre temas nos livros, filmes, qualquer coisa que, novelas, enfim, qualquer coisa que fale sobre o Rio de Janeiro. Então são 13 contos, né, que tem o livro, e são vários Rio de Janeiro, né, que é uma experiência compartilhada numa narrativa que o Geovane, para falar sobre as questões marginalizadas do Rio de Janeiro, ele usa expressões próprias, né? Gestos, atitudes, ações, a própria escrita. Para quem não é muito familiarizado, vai estranhar no início, mas depois se acostuma, né? O jeito mais carioca do morro de falar, entre aspas. Não sei, não consigo ter uma melhor definição nesse quesito. Claro, cada história tem uma, cada conto tem uma história específica, mas a literatura do Geovane Martins, ela navega pelas favelas, né? Pelos morros, pelas biqueiras, pelas linhas do trem. E são rios de Janeiro que são esquecidos, né? Lembrados pela mídia quando acontece alguma coisa ruim, uma chacina, morte, assassinato, etc e tal. E o Geovane, por ser morado ali, não sabe se ainda mora lá, mas que nasceu, foi criado ali, por ali, ele viveu aquilo, ele entende e acaba passando através da literatura essas vivências que ele teve, que ele viu, que contaram, e tudo isso junto. Então, é um livro que fala muito sobre a realidade brasileira, claro, especificamente o Rio de Janeiro. O primeiro conto, Rolezinho, eu não vou falar sobre todos os contos, vou falar apenas de alguns que são os particularmente achei de maior destaque, né? Aí cada um que faça o seu julgamento. Mas o primeiro conto, Rolezinho, o Giovanni Martins, ele conta, né, a história de uma turma de amigos que decide ficar o dia inteiro na praia. E num período onde a polícia carioca reforçou o policiamento ali na orla da praia contra os arrastões. E depois de banhos de mar e a procura por maconha e por seda, o narrador, o cara que tá contando a história, né, ele precisa voltar pra casa, mas ele tem um problema. Perto da estação do metrô, a polícia tá levando todo mundo, todos os garotos, todo o pessoal que não tá levando identidade, né? Então esse é um dos dramas, um dos contos. O outro conto também de destaque, eu achei o Espiral, né, que quem desperta a violência é o medo provocado pelo abismo que marca a fronteira entre morro e asfalto, como escreveu o Giovanni Martins. Nesse abismo social, o narrador é o protagonista do temor que desperta nos vizinhos da Zona Sul, né, ele que sai do morro para trabalhar na Zona Sul, e ele sentindo que as pessoas têm medo dele, por enfim, ser negro, sentir que ele é da favela, ele usa do medo das pessoas daquela localidade para fazer perseguições e, enfim, uma espiral, né, como diz o título, alimentada pela violência e pelo preconceito. A descrição do sentimento de humilhação que o narrador enfrenta ao tomar sustos e perceber que a ameaça percebida é ele é uma das passagens que mostra por que o Giovanni Martins ele tem esse apelido de grande promessa da literatura brasileira, o cara que foi lido, elogiado pelo Chico Buarque, pelo Marcelo Rubens Paiva. O livro O Sol na Cabeça já foi vendido para mais de 9 países, inclusive o rapper o americano Kendrick Lamar, que você já ouviu a playlist aqui na Web Rádio Torna Fita, dizem que ele leu, né, livro, a tradução em inglês, e há uma expectativa porque nos próximos anos tem um filme sobre o livro, sobre os contos, que já foi vendido e pode ser que apareça também a versão das telonas do Sol na Cabeça. Esse livro, né, que é o primeiro livro do Giovanni Martins, ele mostra muito outro, né, o comportamento absurdo, um medo quase sem sentido que contamina as relações, né? Não é o absurdo do realismo fantástico, é o absurdo da nossa sociedade mesmo. E mais do que se identificar com os personagens que estão ali, e a gente se vê, né, a grande maioria de quem lê, nós, né, no caso, a Web Rádio na Fita, enfim, a gente se vê de uma forma meio construída, porque nós somos a Zona Sul, né, a gente não vem do morro, né, a grande maioria de nós aqui não tá no morro, então a gente vê o outro lado como um vilão, mas nós fazemos parte desse lado, né, de certa forma, com nossos preconceitos velados. Então, o livro nos constrange, entre aspas, dessa forma, porque a gente critica o comportamento que está vendo ali, mas, de certa forma, a gente faz isso. Não explicitamente, ou nem todos explicitamente, mas a gente está mais no outro lado do que no lado do morro, pelo menos a grande maioria, né? É aquele cara que esconde a mochila, esconde o celular, que mora no condomínio, que reclama quando a empregada não vem. Essas situações abordadas pelo livro. O livro ele mostra muito também como a guerra às drogas é uma derrota do governo, enfim, né? Porque a maconha tá por todos os lados, e todo mundo ali tem uma ponta ou tem dinheiro para garantir a droga do dia seguinte. E o livro mostra tudo. O pessoal cruza a cidade, faz o que for necessário para garantir a maconha, né? E, claro, a única droga realmente que é proibida pelos efeitos devastadores é o crack, né? E, enfim. É, tem muita coisa que vem da própria vida, da própria vivência, né, do Giovanni Martins. Então ele traduz nesse livro, ele mostra a crueza e a sensibilidade. Porque as todo mundo sabe, né, as favelas não são, as realidades das favelas não são bonitas e não são fáceis. E em nenhum momento o livro ele idealiza a favela, como muitas vezes acontece nos filmes, nas novelas, enfim. Então ele mostra uma coisa muito sincera dessa vida, dessa realidade, e especialmente do ponto de vista das crianças e dos adolescentes. Então, claro que é também uma forma poética, mas mostra para essas crianças e adolescentes que estão sendo retratados a coisa do amadurecimento, do descobrimento da vida, né, e mostra esse aos poucos saindo desse casulo em meio a uma realidade tão complicada, né? Às vezes a pessoa não vive, ela sobrevive naquele contexto. Então, o livro ele não é sobre o bem e o mal, são questões existenciais também, né? Onde muitos personagens estão vulneráveis, né, diante do desenrolar da trama dos contos. Então a gente entra no psicológico, né, desses personagens, graças ao relato do Giovanni. E a gente então sente as angústias, os medos, os sonhos, né? É um contato humanizado, né, dos personagens com nós, os leitores. Então não é uma coisa muito superficial, não é uma coisa ignorante ou preconceituosa, é uma troca muito sincera que existe. E claro que apesar de toda a dificuldade da realidade, a brutalidade e tal, ainda assim no fundo existe o amor, a amizade, né, e a esperança ainda existem ali, apesar de todas as dificuldades. Com esse realismo, então, o Giovanni ele consegue imprimir a marca dele nesse livro de estreia, que virou um grande fenômeno literário desde que foi lançado. E, segundo o site do Jornalismo Júnior, né, no momento atual que nós nos encontramos, o lugar de fala é necessário, e o lugar de fala e a fala do Giovanni Martins é mais do que relevante. Se inscreveu no site do Jornalismo Júnior.
Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá, e entender o sentido quando o DJ detonar. Solta o rap, DJ! Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família.
Os personagens, né, eles são muitas vezes sobreviventes de uma guerra aos pobres, né, que é uma guerra às drogas, como a gente falou anteriormente. Então, o livro mostra muito a erudição das ruas e fascínio da vida. Isso acaba pode impactar pessoas sensíveis ou pessoas que não estão acostumadas a ter esse tipo de olhar nessa situação. E a apatia também não apaga essas histórias, né? Eu tampouco reduzo a habilidade do Giovanni Martins em retratar. O Evanilton Gonçalves ele escreveu uma coisa assim para falar sobre o livro, né? Que o verso "Estranho a coisa toda não parecer um pesadelo" de Carlito Azevedo parece ser o fio condutor do Giovanni nesse livro, na mesma medida em que o autor nos oferece o calor da sua narrativa e nos permite lembrar o primeiro verso de Juízo Final, de Nelson Cavaquinho: "O sol há de brilhar mais uma vez". O sol é para todos, parafraseando o título de um dos programas que nós já fizemos aqui no Amigo das Letras. Então, assim a gente termina esse Amigos das Letras sobre O Sol na Cabeça, de Giovanni Martins. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com/radionosnafita, nosso castbox, nosso Spotify e também no nosso Instagram, no @webradionosnafita, e também no nosso site, no www.webradionosnafita.minharadio.fm. É isso aí, amigos da NNF, a nossa Web Rádio Nós na Fita, comunicação que cabe na palma da mão. Saudações, Amigos das Letras! O Amigos das Letras se propõe a falar sobre os grandes nomes da literatura. Autores, livros, textos, crônicas, contos, poemas, poesias. Tudo o que for interessante, intrigante, instigante e atrativo para o ouvinte leitor, aqui na Web Rádio Nós na Fita, Amigo das Letras.
Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.
Web Rádio Nós na Fita, a rádio que não sai de moda.
Convidando todos vocês para o maior festival de música do sul do Brasil. Festival Nós na Fita, segunda edição, 1º de julho. Se ainda não inscreveu a sua banda, inscreva a sua banda para esse maior festival e concorra às maiores premiações do sul do Brasil. Agradecer a todos os nossos apoiadores. Festival Independente Nós na Fita.